Neste penúltimo dia da 51ª Assembleia Geral da CNBB em Aparecida, os trabalhos desta manhã se concentraram em uma sessão reservada e com pronunciamentos de comissões. Outra sessão reservada será realizada no final da tarde, precedida com análise do tema da questão agrária. A celebração desta manhã foi presidida pelo Bispo de Livramento de Nossa Senhora da Bahia, Dom Armando Bucciol, na recordação dos 50 anos do Vaticano II, mais especificamente a Constituição Sacrosanctum Concilium, que trata da liturgia. Mas sobre o concílio nós conversamos com Dom Fernando Guimarães, Bispo de Garanhuns, em Pernambuco.
Veja, eu parto de uma constatação histórica. Todos os concílios ecumênicos celebrados na história bimilenar da Igreja Católica, eles levaram muito tempo para se transformarem realmente em condição de vida, em circunstâncias concretas. Eu dou um exemplo do próprio concílio de Trento, que marcou a Igreja nos 300 anos entre a Reforma e o Vaticano II, quando, 200 anos depois, um bispo no sul da Itália, Santo Afonso Maria de Ligório, criou o primeiro seminário no sul da Itália, em aplicação à doutrina do Concílio de Trento, que tinha sido celebrado quase 200 anos antes. Então, é uma realidade comum da Igreja. O Concílio Vaticano II foi celebrado há 50 anos atrás, trouxe perspectivas, trouxe aberturas, trouxe reflexões que 50 anos depois nem sempre ainda conseguiram chegar à realidade concreta de todas as comunidades, de todas as os componentes da Igreja espalhada pelo mundo. Então, a atualidade, a presença é sempre a mesma, o desafio permanece e devemos, evidentemente, nos dedicar a transformar a reflexão feita em atitudes concretas de vida da Igreja.
Os trabalhos da Assembleia estão na reta final. Se concluem amanhã, sexta-feira, com a celebração eucarística presidida pelo presidente da CNBB, Cardeal Raimundo Damasceno Assis, que também preside a cerimônia de encerramento. Para um balanço das atividades desses dias, nós conversamos com Dom Gilberto Passana, Bispo de Imperatriz, no Maranhão.
Olha, sobretudo aquilo que se refere à temática central, que é a conversão das estruturas paroquiais, o documento que foi aprovado, ainda é um documento verde, mas é um documento de estudo. Eu acredito que ele, chegando às bases, chegando às paróquias, para aquilo que ele se propõe, que é a renovação da estrutura da paróquia, comunidades em comunidades, penso que, pela aceitação de todos os bispos, todos os regionais e dioceses, certamente ele será muito trabalhado, será um documento que subsidiará as assembleias, subsidiará todas as comunidades e, certamente, no próximo ano, será a coroação com todas as experiências, com todo o enriquecimento, além de todas as outras temáticas que ocorreram. Penso que, a cada ano, essa assembleia, além da colegialidade, da fraternidade, a Igreja avança no seu compromisso de servir a sociedade e se preparando para o reino de Deus.
O porta-voz da Assembleia, Dom Dimas Lara Barbosa, destacou que entre as atividades de ontem na Assembleia foram discutidos assuntos relacionados aos povos indígenas, Sínodo dos Bispos, Jornada Mundial da Juventude e a possibilidade de uma coleta especial para ajudar nos custos da jornada. Sobre essa coleta, eis o que nos disse o diretor executivo responsável pela Jornada Mundial da Juventude no Rio, padre Joel Portela.
Sim, foi apresentada esta coleta porque é algo muito significativo. Essa coleta faz parte de um dos grandes princípios da jornada. A jornada, ela é vivida a partir da partilha daqueles que se encontram com Jesus, formam a comunidade dos discípulos. Então, se me permite alongar a resposta, a jornada é paga pelas inscrições, a jornada é paga pelas doações, é claro, pelos patrocínios e pelo licenciamento dos produtos. Mas, além disso, é a experiência de jornadas anteriores, a Igreja do país, não apenas da cidade, a Igreja do país se organiza para, conscientizando os cristãos, fazer uma coleta. Essa coleta foi aprovada para o Domingo da Santíssima Trindade, festa da comunhão de toda a Igreja em torno do Deus que é a comunhão, e com uma porcentagem que vai para a Jornada do Rio, outra para o que nós chamamos de pré-jornada, essa peregrinação dos símbolos, e uma outra parte para o trabalho evangelizador com a juventude. Aí a CNBB dará os detalhes das porcentagens.
A presidência da CNBB emitiu um comunicado a respeito de possíveis implicações pastorais da Lei Seca. Recordando justamente essa lei, se recomenda, então, para que os sacerdotes continuem a cumprir seu ministério sem infringir a lei, com sugestões gerais. A mais importante é que se procure dar um tempo suficiente entre a celebração de uma missa e outra, a fim de que o organismo metabolize, antes de um deslocamento com o automóvel, o álcool contido no vinho que foi consumido na Santa Comunhão. De Aparecida, para a Rádio Vaticano, Silvone José.